A Assembleia da República agendou para 20 de fevereiro o debate e votação de vários projetos-lei que propõem a legalização da eutanásia. O tema leva-nos hoje à conversa com Pedro Afonso, psiquiatra e presidente da Associação de Médicos Católicos. Boa tarde e muito bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite.
Boa tarde.
Porquê tanta pressa? É a interrogação que dá título ao seu artigo de opinião, muito crítico, que escreveu esta semana a propósito da eutanásia e deste agendamento parlamentar. Começamos por aí. Porquê considera que há pressa em legislar sobre esta matéria e essa pressa resulta de quê, em sua opinião?
Eu não tenho a resposta daí ter feito a pergunta. Na verdade, este tema já foi discutido há pouco mais de um ano e meio na Assembleia da República, no anterior processo legislativo, não passou a lei. Esta legislatura começou há muito pouco tempo, ao fim de algumas semanas estes projetos de leis foram apresentados pelos partidos e neste momento ainda não temos todos os pareceres pedidos pela própria Assembleia da República sobre esta matéria. Há, por exemplo, um parecer que falta ser entregue, que seja do meu conhecimento, e os parceiros, nomeadamente do Colégio da Especialidade de Ordens Médicos, a Comissão de Ética e Deontologia, entregou muito recentemente o parecer aos partidos políticos. Eu acho que sobre um tema desta natureza, com este espaço de tempo tão curto, não é feita uma justa reflexão sobre os mesmos. E, portanto, esta é uma matéria muito sensível, que deveria merecer não só maior reflexão por parte dos deputados, como maior debate pela sociedade.
O próprio agendamento também parece não valorizar muito esse debate, propriamente dito, porque vão ser debatidos e votados quatro projetos, na generalidade, no dia 20. Vamos a falar de quatro projetos, têm algumas diferenças entre si. Até o próprio processo parlamentar parece dispensar sequer esta reflexão. A decisão está tomada, não?
Sim. Parece que está aqui em causa, de facto, uma agenda política que, custo custar, tem que ser aplicada, independentemente da opinião da sociedade e da participação dos vários intervenientes. Aqui temos três intervenientes. Temos os políticos, neste caso a Assembleia da República, temos um segundo grupo de intervenientes que são os médicos, porque sem os médicos a lei não será aplicada, os médicos são envolvidos neste processo. A eutanásia não existe sem a participação médica, porque se pressupõe um suicídio de um doente e um homicídio a pedido, obviamente neste contexto legalizado, mas os médicos já se expressaram por várias vezes sobre esta matéria. A Associação Médica Mundial reiterou recentemente, no final do ano passado, a sua posição contra a eutanásia. Os seis bastonários da Ordem dos Médicos também já o disseram há pouco mais de um ano e meio, que se oporiam. Eu sei que o parecer emitido pelo Conselho Nacional de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos também se opôs a esta alteração, portanto, não é vocação médica. E depois temos um terceiro elemento, que são os doentes graves e incuráveis. Eu não vi até à data também nenhuma associação de doentes a pedir esta lei e duvido que verdadeiramente a queiram.
No caso dos médicos, o facto dos partidos políticos ignorarem todas estas posições que já foram tomadas é ofensivo?
Eu acho que, num certo sentido, é uma certa falta de respeito pela classe. Não digo que haja um consenso absoluto sobre esta matéria, que não haverá, mas a maioria dos médicos está contra. E, de facto, o tema envolve tantos aspectos éticos, filosóficos, morais, que parece-me que há uma certa ligeireza a tratar esta questão. Porque uma vez legalizada a eutanásia, tal como aconteceu nos outros países, mais concretamente na Bélgica e na Holanda, os casos vão aumentar gradualmente. Aliás, é o que está a assistir nestes países, está a assistir-se a um fenómeno a que nós chamamos de rampa deslizante.
Sim, isso nem sequer é uma questão de opinião, é numérico.
É factual, não é? E depois há outras questões, por exemplo, uma vez legalizada a lei eutanásia, cria-se uma certa coação moral por aquelas pessoas, enfim, mais envelhecidas, com doenças graves e incuráveis. Há uma certa pressão também social para que peçam a eutanásia, porque se torna um fardo para os familiares, porque acarretam custos e, obviamente, que a eutanásia é a forma mais fácil de resolver os custos inerentes a cuidar de uma pessoa com uma doença incurável em fim de vida. E, portanto, este fenómeno, como referi há pouco, de coação moral que se cria junto dos doentes com uma legalização da eutanásia, também não foi devidamente debatido e que, do meu ponto de vista, é extremamente grave e delicado.
Leu os projetos que estão em cima da mesa e que vão a votos? Conhece-os, pelo
não,
menos,
não conheço,
por alto?
Não conheço, mas falei com o atual bastonário, Dr. Miguel Guimarães, e ele deu-me algumas informações. Parece-me que há, inclusivamente, um projeto, salvo erro, do PAN, que, inclusivamente, não considera uma avaliação, por exemplo, uma avaliação psiquiátrica do paciente que pede.
Eu penso que são os projetos do Bloco de Esquerda do PS,
é do Bloco de
também dispensam essa análise por um psiquiatra, que aliás é a sua especialidade.
Como é que reage a isso?
Uma palavra, irresponsabilidade. Porquê? Porque a maioria dos pedidos de eutanásia, nós sabemos pelos dados científicos publicados, estão associados à depressão. Obviamente, uma pessoa com uma doença grave, incurável, com sofrimento físico e psíquico significativo, é natural que esteja deprimida, o risco existe. E muitos destes casos, destes pedidos que são feitos, os doentes estão deprimidos e após tratamento psiquiátrico, não só psiquiátrico, mas também físico, no alívio da dor, mudam de posição. Portanto, há uma certa ambivalência diante deste pedido. E deve haver, obviamente, uma necessária prestação de cuidados psiquiátricos, um período de tratamento, porque estes doentes depois já alteram a sua posição. Não sendo feito este escrutínio médico, é de alguma forma estar a expulsar a medicina deste processo, o que ainda é mais grave, é criar um fenómeno político, quando ele de facto tem uma dimensão também de saúde pública.
Aqui a questão é que vários dos projetos sublinham que a lei está escrito, não vai ser aplicada em casos de perturbações psíquicas, depressões, mas parece que as garantias que são dadas são só políticas, não são médicas. É suficiente que um projeto de lei para garantir isto?
Não. Porque os políticos não são médicos, não têm capacidade para avaliar as condições. Por exemplo, no caso da Suíça, grande parte das eutanásias realizadas nos estudos que nós temos são doentes psiquiátricos, em que, inclusivamente, a evocação, o pedido formulado, evoca-se o cansaço diante da vida. Ora, abre-se aqui um espaço. Quantas vezes, até nós próprios, que não temos nenhuma situação grave, exprimimos este desabafo, estamos cansados da vida, são situações muitas vezes circunstanciais, diante de um problema e de uma dificuldade, que após o apoio necessário, às vezes até basta um apoio da família, são situações transitórias, ou seja, criou-se aqui um ambiente hedonista em que se quer expulsar o sofrimento da vida das pessoas quando o sofrimento está relacionado com a nossa própria existência.
Aqui também é um grande campo de subjetividade, não é? De muitas coisas que cabem no conceito de sofrimento duradouro e que poderiam justificar a prática da eutanásia.
É exaltação, eu diria que é uma idolatria do hedonismo. Quando, de facto, o sofrimento faz parte da vida, não é que nós estejamos a defender o sofrimento no sentido masoquista. Obviamente que uma das razões evocadas por os defensores da eutanásia é o sofrimento insuportável, o sofrimento físico insuportável. Hoje em dia a medicina, isto é, de facto, não corresponde à verdade. Há perfeitamente terapêuticas analgésicas que diminuem claramente este sofrimento físico que está associado a situações graves. Portanto, isto não é um argumento, de um ponto de vista, seja válido. O sofrimento psíquico também é passível de ser aliviado e tratado, quer através de psicofármacos, quer através de apoio psicoterapêutico, quer ainda através do apoio da família.
Aqui, de qualquer maneira, um problema sério em Portugal, que é não haver um investimento na área da saúde mental, que faz com que estas pessoas, efetivamente, estejam muito isoladas no seu sofrimento.
Sim.
Estamos a fazer, se calhar, um atalho, em vez de ir pelo caminho que deveríamos ter seguido.
Essa questão é interessante e muito importante, e depois coloca outra questão também. Uma vez legalizada a eutanásia, podendo o doente evocar sofrimento psíquico, por exemplo, intolerável, como é que ficam as campanhas de prevenção do suicídio? Como é que é possível convencer as pessoas, em nós psiquiatras, ficamos numa posição fragilizada, de convencer as pessoas a lutar pela vida e a demovê-las dessa ideação? É muito complicado. Além disso, também cria aqui uma cisão, cria uma ferida na relação médico-doente. Eu diria mesmo que destrói a relação médico-doente. Porque aquele que supostamente deve estar junto dos doentes, aliviando o seu sofrimento, do lado da vida, fazendo tudo para o libertar daquela situação, a dado momento não pode passar para o outro lado, não é? E passar a ter um papel de ser um autêntico carrasco, participando num suicídio daquele paciente.
Se a lei avançar, os médicos ficam numa posição delicada nesse sentido?
Absolutamente delicada. E até cria uma certa suspeição, pode criar uma certa suspeição por parte dos doentes, não é? No caso de um psiquiatra, o doente pode, ou a família, pode começar a duvidar a partir de que altura é que este médico vai desistir de tratar uma familiar ou de me ajudar a mim próprio e vai-me encaminhar eventualmente para uma situação de eutanásia. Quer dizer, essa linha é uma linha muito perigosa se for atravessada e cria-se aqui uma perda de confiança, como eu dizia há pouco, uma fratura que dificilmente será reparada na relação médico-doente.
O principal argumento dos defensores da eutanásia é de facto a liberdade individual dos doentes de escolherem o rumo a dar à sua vida. Mas depois os agentes da eutanásia vão ser os médicos. É isso que tem que ser também refletido e devia ser refletido pela parte dos políticos?
Essa pergunta tem dois aspectos. Em primeiro lugar, a questão da liberdade. Ora, a liberdade só existe enquanto há vida, não é? Portanto, se uma pessoa morre, deixa de fazer sentido falar em liberdade. Depois também há liberdades que não estão disponíveis, não é? Eu não posso, por exemplo, prescindir de descontar para a segurança social, não é? Eu não posso andar de moto sem capacete, eu não posso andar de carro sem cinto de segurança. Portanto, nem todas as liberdades estão disponíveis. Também não posso fazer um contrato, se quiser, por minha vontade própria, de escravatura com outra pessoa. E, portanto, há sempre aqui um princípio do bem maior, do bem comum, que deve ser respeitada e que a nossa Constituição garante. E, portanto, é um absurdo falar em liberdade na eutanásia porque só há liberdade enquanto há vida. Depois, a questão dos médicos. Os médicos não são treinados, eu sou professor na Faculdade de Medicina, em Psiquiatria, nós não ensinamos os médicos a matar. Eu nunca aprendi esse procedimento, embora ele seja possível de ser executado. Nós ensinamos os médicos a criar empatia, a ter compaixão pelos doentes, a fazer tudo para os salvar. Obviamente que não estou a defender aquilo que se chama distanásia, que é prolongar a vida artificialmente.
Sim, essa era outra questão que eu queria colocar, e ainda bem que abordou já. Uma das críticas que se faz quando o discurso é anti-legalização da eutanásia é que há um encarniçamento em querer prolongar artificialmente uma vida que aquela pessoa já não quer viver. Estamos a falar de coisas muito diferentes, não estamos aqui a falar num prolongamento artificial e até ninguém está a querer retirar ao doente a possibilidade de recusar tratamento, que já está aliás consagrada na lei, não é? O debate público tem sido muito contaminado por esta ideia de que a eutanásia é um ato de compaixão por alguém que está num sofrimento e que já não é possível suportar e que os que não defendem a eutanásia estão do lado dos que querem prolongar artificialmente uma vida.
É obviamente que nenhum médico pode defender o encarniçamento terapêutico. Não faz sentido, não é? Prolongar a vida artificialmente seria um absurdo. Essas situações são muito delicadas e devem ser avaliadas caso a caso. Sempre foram resolvidas nas comissões de ética, em reuniões de equipa, nas unidades de cuidados intensivos. Os doentes são discutidos diariamente e, portanto, são discutidos se vale a pena fazer este procedimento, se ele tem mais-valia, se de facto aquele procedimento não pode causar exatamente isso que referiu, a distanásia, o prolongamento artificial. São situações muito delicadas. Ninguém a defende, não é? Não é isso. O que nós queremos é que, de facto, tal como o nome eutanásia diz, etimologicamente, queremos proporcionar ao doente uma boa morte, no sentido que lhe proporcionar todos os cuidados, de forma que a morte possa surgir de forma natural, mas sem prolongar artificialmente a vida, porque isso de facto é antiético e é condenado pelo próprio Código Deontológico da Ordem dos Médicos.
Os projetos que vão a votos têm algumas diferenças entre eles e também muitas subtilezas na linguagem. O PS, por exemplo, usa a palavra eutanásia, mas o Bloco prefere usar a expressão antecipação da morte no título do seu projeto, e os Verdes e o PAN usam o termo morte medicamente assistida. Para além disto, e ainda relativamente aos médicos, os projetos diferem, por exemplo, na forma como o processo deve correr. O dos Verdes prevê que o médico a quem o doente pode pedir a eutanásia seja já médico da pessoa. Outros projetos prevêem que seja um médico à escolha do doente. Isto, de facto, são muitas coisas aqui em cima da mesa que depois, no concreto, vão criar problemas?
Vão criar problemas porque eu estou certo que a maioria dos médicos vão ser objetores de consciência disto.
Essa era outra questão que tínhamos para colocar, Otávio.
Sim, sim.
Então, a objeção de consciência se vai aumentar, em sua opinião?
Eu penso que sim. Depois também vai criar situações complicadas. Eu posso dar o exemplo da experiência que há de outros países em que existem uma comissão habitualmente com número ímpar que avalia os pedidos. E, infelizmente, a regra geral destas comissões, em que são três médicos, a decisão é sempre a favor do doente, ou seja, nunca há, habitualmente, uma decisão contrária a isso. Depois, também são feitas decisões, muitas vezes, por médicos que não conhecem o doente, o que ainda é mais difícil. E, ainda para mais, há casos que são considerados, por exemplo, incuráveis. Eu estou-me a lembrar de casos de depressão de doentes que foram eutanasiadas, que tinham depressão, e que nunca foram sujeitas a internamento psiquiátrico. Eu não estou a inventar, isto está escrito na literatura, publicado. Ora, como é que se pode eutanasiar uma pessoa que ainda não se esgotaram todos os tratamentos para, entre aspas, curar aquela patologia? Portanto, cria-se aqui situações muito complicadas, dando um poder, porque também há médicos, infelizmente não são a maioria, mas pode haver médicos também sem escrúpulos, e a lei tem que ser sobre esta matéria muito clara, muito bem definida. Aliás, eu prefiro que não haja lei.
Mas também percebemos que é aqui um potencial de negócio, porque se houver muitos objetores de consciência e alguém que faça, vai ter muito público, por assim dizer. Esta questão de haver também médicos sem escrúpulos também é uma questão muito delicada que não está salvaguardada em todas as propostas.
Sim, e um certo comércio desses próprios parceiros, não é? Porque havendo essa possibilidade, se poder contratar em termos privados um médico que dar um parecer nesse sentido, cria-se aqui também, entre aspas, um certo mercantilismo da morte. E isso existe, é um facto. Eu também não parece que a Ordem dos Médicos tenha a vocação de estar a nomear peritos para estas comissões. Eu julgo que o atual bastonário, o Dr. Miguel Guimarães, já tenho falado com ele sobre esta matéria, julgo que não será à vontade da Ordem dos Médicos participar neste processo.
Há uma questão que é um bocadinho mais técnica, que é a questão das demências, que é um problema que vai aumentar significativamente no futuro, é assumidamente um problema de saúde já neste momento, e parte-se do princípio que um pedido antecipado, ou seja, que a pessoa diga antecipadamente que, se chegar a um determinado ponto, quer ser eutanasiada, porém não há uma forma absolutamente segura de saber se não mudou durante este processo, não mudou de opinião.
Não há. Aliás, houve um caso recente de um processo feito a um médico na Holanda, de uma doente que foi eutanasiada, com 74 anos, que tinha manifestado essa vontade 4 anos antes, portanto foi formulado esse pedido, e depois perdeu as suas capacidades cognitivas e volitivas, e quando foi praticado, foi cumprido esse desejo antecipadamente declarado pela paciente, na altura a doente resistiu. E, de facto, ficou-se com a ideia que tinha mudado de ideias, mudado de opinião e que houve ali um instinto de sobrevivência que se reativou. Isso é uma situação complexa, porque no momento em que a eutanásia é praticada, se a pessoa não está na posse das suas capacidades cognitivas, não há forma de saber se ela terá mudado de ideias. Ora, está-se, no fundo, a cometer aqui não um homicídio a pedido, mas um homicídio verdadeiro, não é? Porque a pessoa pode, entretanto, ter mudado de ideias. E isso não há forma de garantir. E, portanto, como é que se resolve esta situação em termos éticos? Eu acho que é irresolúvel. E, em caso de dúvida, devemos sempre estar do lado da vida, não é? Uhum.
Dada a configuração atual do Parlamento, tudo indica que esta lei virá mesmo a ser aprovada. Como é que reage a essa hipótese? Acha que devia haver um referendo? Isso ajudaria na reflexão necessária? Qual é o caminho?
Eu, por princípio, sou contra o referendo. Porquê? Porque entendo que a vida não se referenda. Quer dizer, há determinados princípios que são universais e que são direitos humanos. Aliás, este direito à vida faz parte, é um dos direitos humanos, não é? Não são referendáveis. Não caberia na cabeça de ninguém, por exemplo, referendar a escravatura atualmente, não é? É um ganho feito pela humanidade e, portanto, eu parto do mesmo princípio que para situações idênticas, critérios idênticos. Há a haver um referendo. Eu não sei se a população está suficientemente esclarecida sobre isto. Eu, pessoalmente, preferia que não houvesse e preferiria que a lei não fosse aprovada, como é óbvio.
Mas sendo
aprovada, olha, fico muito triste, muito desapontado e tudo farei e continuarei a defender e a tentar, se a lei for aprovada, que, noutro contexto legislativo, que haja reversão da lei. Porque nós não podemos, a falácia nestes contextos é achar que, neste caso concreto, que isto é uma conquista da humanidade, porque a eutanásia já foi praticada há muitos séculos atrás, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, foi praticada, era usual. Só mais tarde é que, por grande influência também do cristianismo, é que a defesa da vida humana e todos estes hábitos antigos é que foram modificados e prevaleceu o direito à vida e a defesa da vida humana. Portanto, ainda que ela venha a ser aprovada, eu julgo que, do meu ponto de vista, haverá muita gente, entre os quais eu me incluo a mim próprio, tudo farão para que ela seja revertida.
Num olhar já para o pós-20 de fevereiro, Portugal vai acolher em março umas jornadas de cuidados paliativos que contam com a presença da Academia Pontifícia para a Vida. O responsável por este organismo do Vaticano, numa mensagem recente, lamentava muito que se confunda paliativo com inútil e a falta de uma verdadeira cultura dos cuidados paliativos. É um assunto que não falámos muito nesta entrevista, porque a proximidade do debate parlamentar exige muito que se fale da questão da eutanásia, mas o caminho de uma sociedade paliativa, de um investimento sério nos cuidados paliativos, pode ajudar a que, mesmo no caso de aprovação de lei, a batalha seja travada do lado certo, do lado do permitir que o doente morra de facto bem.
É reconhecido e acho que é consensual que a rede de cuidados paliativos em Portugal é insuficiente. Quem tem familiares idosos, doentes, sabe-o bem. É um investimento que, do meu ponto de vista, será o caminho certo, terá que ser feito, tem que haver aqui solidariedade intergeracional. Nós pagamos muitos impostos no nosso país e grande parte do dinheiro muitas vezes é desperdiçado e aqui é um caminho que tem que ser desenvolvido claramente. É uma forma positiva de proporcionar os cuidados em fim de vida e uma boa morte, como todos nós defendemos. Há muitas falhas a esse nível, a nível nacional.
Morre-se mal em Portugal.
Morre-se muitas vezes até em solidão em Portugal, cada vez mais. Temos cada vez mais idosos a viverem sozinhos, sem apoio dos familiares. Há muito abandono. E se queremos criar verdadeiramente uma sociedade humanista, uma sociedade compassiva, devemos, de facto, estender a mão a estas pessoas, ajudá-los a viver até ao fim da vida com dignidade. Se me permite, eu gostava ainda de introduzir aqui um outro tópico que acho que é muito importante, que esta legislação vai dizer o seguinte, o Estado vai dizer o seguinte, numa mensagem muito sintética, vai dizer que em determinadas circunstâncias a vida humana perde valor. Estas circunstâncias vão estar definidas na lei e vão ser avaliadas por uma comissão. Ora, isto é extremamente perigoso. Do meu ponto de vista, a vida humana nunca perde valor, independentemente das circunstâncias. E isto pode ser um argumento utilizado, porque os critérios podem ser alargados gradualmente, pode ser um critério utilizado para eliminar as vidas dos mais fracos, dos mais inúteis e, inclusivamente, de pessoas, como aconteceu, por exemplo, no regime nazi, que também foram consideradas vidas indignas de serem vividas, e dar-se origem a um fenómeno chamado a eutanásia involuntária. Eu acho que isto é abrir aqui um precedente terrível, perigoso, e que pode pôr em causa, no fundo, a defesa dos mais fracos e que todos nós somos responsáveis por eles e por os defender.
Pedro Afonso, muito obrigada por este seu contributo. Este é um debate que não se esgota naturalmente aqui, mas muito obrigada por ter vindo conversar hoje com a Renascença e com a Agência Eclésia.